Manhã de domingo, já está connosco o Padre Vítor Gonçalves. Padre Vítor, bom dia, bem-vindo e bom
dia. Bom dia, António, bom dia, Dina, bom dia, povo que nos ouve.
Estamos no terceiro domingo da Páscoa, não é? E começamos pela primeira leitura, temos o livro dos Atos dos Apóstolos e temos em destaque Pedro e João.
É verdade, nós, aquilo que é de facto um dos sinais da ressurreição é precisamente os discípulos também ressuscitam. A mudança de um bocado de temerosos, de ouvintes, e agora passam a ser, há uma expressão que é recorrente em São Lucas, que é muito esta: nós somos testemunhas. Aqui não nos aparece hoje, mas nós somos testemunhas disto. E é interessante que, no relato da ressurreição, precisamente deste domingo, Jesus termina a dizer: vós sois as testemunhas destas coisas. Ora, ser testemunha é uma realidade que compromete, não é? Uma testemunha num tribunal tem que procurar dizer a verdade e, ao mesmo tempo, é dar o corpo ao manifesto. Tanto é que ganhou testemunho em grego, diz-se mártir. E martiria é dar testemunho, que nós associamos logo, pronto, olha, o tipo que foi degolado ou foi martirizado por causa disso. Então, nós temos Pedro, de facto, e João a falarem diante, aqui no caso temos Pedro a falar ao povo, e isto vem no seguimento do famosa cura do coxo de nascença, que uhum. foram levados aos tribunais, e nós vemos como há aqui um paralelo entre Deus e vós. Deus glorifica o seu servo, Deus cumpriu o que tinha anunciado, e agora o vós. Deus ressuscitou, Deus cumpriu o que tinha anunciado. Vós entregastes e negastes Cristo, matastes o autor da vida, mas, atenção, há salvação. Portanto, e essa é, de facto, uma novidade extraordinária. Vejam, a morte de alguém tão querido, né? E o que é que Deus oferece? Perdão, arrependimento, possibilidade de arrependimento e perdão. Não é só perdão, pronto, ok, olha, não foi nada. Não, é preciso aquele sentimento de hoje, se pudesse, não fazia assim. Né? E isso só acontece quando percebemos porque é que eu não fazia assim. Porque eu teria conhecido, eu ter-me-ia aberto a Cristo ou não. Pronto, ao longo da história nós temos isso.
E temos estes dois verbos aqui, não é? Arrepender e converter, não é?
Exatamente, exatamente. Uhum. E é muito interessante que São Pedro até desculpa aos judeus, diz: vós agistes por ignorância. Uhum. E é tão interessante. Alguém dizia que a ignorância é o oitavo sacramento. O problema é não saber mesmo ou não querer saber.
Certo.
Ok? Portanto, é que há muitas formas de ser ignorante. Há quem queira ficar ignorante, que assim não se compromete mesmo com nada.
E olhando agora para a segunda leitura, que é a leitura da primeira epístola de São João, fiquei aqui relativamente aliviada. Se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo como advogado junto do Pai. Eu preciso dele algumas vezes.
É um advogado e é um advogado de defesa.
Exato. Pois é, isso que eu estou convencida aqui.
É muito bonito, porque isso também é dito do Espírito Santo. O paráclito, quando se diz o paráclito, que paráclito quer dizer aquele que defende. E isso é bonito, até porque normalmente quando recebemos uma carta do tribunal, para ir a um tribunal, eu não sei se acontece convosco, a gente fica ali aflito, mas o que é que eu fiz? Claro, normalmente diz-se o que é, o que é que me vão perguntar? E uma série de coisas. Estas situações deixam-nos um bocadinho constrangidos. Exatamente. Não pequeis, mas se pecardes, Jesus Cristo, o justo, é advogado junto do Pai. E é bom ter confiança neste advogado. E é um advogado que não cobra honorários caros, nem baratos, nem caros. É, já está.
Mas temos mesmo que acreditar nele.
Exatamente. E o que também nos tranquiliza é assim: ele conhece-nos mesmo. E é esse conhecer de Deus que eu gosto sempre de conjugar com o verbo amar. Deus não conhece simplesmente intelectualmente, o seu conhecer é amar. Ele ama-nos. Ama-nos mesmo quando fazemos mal. Sim. Mas claro, porque ama, diz: oh, Vítor, então, o que é isto? O que é que se passa? Então, mas não é por aí.
Como fazemos com os nossos filhos.
Não é por aí. Exatamente. Como, eu diria, não é Deus como, é nós como Ele.
Exato. Mais perto disso.
Avançamos para o Evangelho.
Avançamos.
E temos aqui os discípulos de Emaús, não é? Este encontro com Jesus ressuscitado. E esta frase que é curiosa, não é? Ficaram espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito.
Exatamente. Um espírito, um fantasma. Uhum. Nós temos a continuação do Evangelho chamado dos discípulos de Emaús, né? Que tinha acabado com Jesus a desaparecer da presença lá da mesa de Emaús e eles a reconhecerem porque é que lhes ardia o coração, não é? O tema de explicar as Escrituras e irem para Jerusalém, entrarem. E o que é curioso é que nessa parte ainda do Evangelho, da tarde do domingo de Páscoa, diz-se que os discípulos já sabiam que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido a Simão, mas ainda não tinha aparecido a eles. E por isso esta dimensão de surpresa, quase de medo, não é? Fala aqui, espantados e cheios de medo. E este medo, mais do que tudo, não é o mesmo medo que Jesus várias vezes disse, não tenhais medo, não tenhais medo. Eu acho que este é o medo da surpresa, não é? E é interessante que é Jesus que se apresenta, tem aquela saudação, a paz esteja convosco, e Jesus questiona essa perturbação. Perturbou-se o mundo, perturba-se o mundo ainda hoje quando alguém diz que acredita que Jesus ressuscitou, porque a lógica que a gente vê, que toca e que sabe, não é, portanto, é de ter medo, entre aspas, né? Ficar perturbado de alguém que dá a vida por isso, não é? Porque ou é tontinho, ou se calhar é verdade.
Pelo menos desarruma-nos.
Pois, desarruma-nos, e acho que é isso. E agora, sempre, vê das minhas mãos e os meus pés. Já repararam que em São João é as mãos e o lado. Aqui é as mãos e os pés. E esta insistência no tocar. É curioso como nós também, pelo menos como entendemos, este tocar não é um tocar sensorial. É um tocar, eu diria, mais essencial. Um tocar por dentro, numa experiência que ultrapassa só o sensível. Porque a presença de Jesus agora é nova nesse aspecto. E então insiste e tal, um espírito não tem carne nem ossos. Esta carne e ossos, novamente, é uma dimensão maravilhosa do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é mortal, não é? E Jesus fala-nos aqui, um pouco na linha do que São Paulo já vai dizer, que quando ressuscitarmos teremos um outro corpo espiritual. A dimensão de corpo, que mostra aqui a dignidade do corpo, que não pode ser de nenhuma maneira alvitado, explorado, esmagado, violentado. Mesmo este corpo, este corpo que sabemos que é feito de matéria e que vai ou repousar na terra ou ser consumido pelo fogo. Pronto, já. Portanto, eu sou também o meu corpo. Eu sou também o meu corpo. E eles, na alegria, ainda não queriam acreditar. E Jesus faz uma última demonstração. Tens alguma coisa de comer? Pronto, dizia-me um rapazito um dia na catequese, disse assim, francamente, e não tinham ali um bitoque com batatas fritas?
Uma
postinha de peixe assado. O peixe, novamente aqui, com algum simbolismo, mas este alimento muito, muito próximo deles. Cá está este, comer no meio deles. E eu creio que vamos então ao principal do Evangelho. O principal do Evangelho é a parte seguinte, onde Jesus diz, repete as palavras que fez. Já viram que faz também uma micro-catequese, mini-catequese, com os que estavam ali, como tinha feito com os de Emaús. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Isto é fundamental, este abrir-lhes o entendimento. Porque
é o que o Padre Vítor está aqui a fazer.
A tentar. Porque não é fácil abrir-nos a este entendimento. Que é não o dominar e saber tudo na ponta da língua, mas conseguir ler a história com a chave que é Jesus Cristo. Né? Conseguir ler todo o Antigo Testamento e, de algum modo, ler o próprio futuro. Porque a história fica verdadeiramente marcada por este dinamismo de novidade e de surpresa, que é a ressurreição de Cristo na ressurreição dos seus apóstolos e de nós, e deste cortejo imenso de pessoas que vão testemunhando o amor de Cristo. O que nós fazemos, o que celebramos, o que vivemos, testemunhamos isso na união a Cristo, sem nos despersonalizarmos, que às vezes, ai, aquela pessoa está tão, desculpa, possuída pela fé, parece que já nem tem vida, já não faz coisas como as outras pessoas, já não é como. E não é o sentido de ser como, mas é ser verdadeiramente humano, amar e gostar de tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é profundamente belo, da beleza, da arte, de tudo aquilo que nos rodeia, e viver isso com Cristo. E perdoem-me, eu sei que o nosso tempo já lá onde ele vai, é verdade. Mas queria só dizer que neste domingo começamos a semana de oração pelas vocações, de consagração. Os padres, padres, bispos, diáconos, os religiosos, as religiosas, os monges, as monjas, numa imensa variedade ao longo da história e que o Espírito Santo vai suscitando. E como, isso é um motivo feliz de dar vida. Como um casal, é um motivo feliz de dar vida, como alguém que não casou, mas se empenha na vida da construção do mundo e da justiça, é um motivo feliz de dar vida. Rezar. E eu digo, rezar e abrir-nos, porque não adianta muito rezar, lá como aquela avózinha que rezava e pedia a Deus Nosso Senhor, ai, manda muitos padres e muitos religiosos para a igreja, mas não chames o meu neto, que eu quero que ele seja médico. Portanto, eu acho que quando isso acontece é quando Nosso Senhor diz, ai, é mesmo aí.
Eu vou buscar. Bom domingo.
Boa semana de oração por todas as vocações.
Muito obrigado.